Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Na primeira edição de seleções do Reader's Digest no Brasil, em fevereiro de 1942, reeditada 80 anos depois, há um artigo muito interessante sobre a oração, escrito por Alexis Carrel, cirurgião e fisiologista francês, autor de notáveis descobertas sobre a enxertia dos tecidos e sua sobrevivência fora do corpo. O médico Carrel escreveu um livro de grande êxito, O Homem, Esse Desconhecido, e obteve o Prêmio Nobel de Medicina em 1912. Vejamos seu artigo. A oração não é apenas um ato de culto. É também uma invisível emanação do espírito de adoração do homem, a forma de energia mais poderosa que ele é capaz de gerar. A influência da prece sobre o corpo e sobre o espírito humanos é tão suscetível de ser demonstrada como a das glândulas secretoras. Os seus efeitos podem ser medidos em termos de resistências físicas aumentadas, maior vigor intelectual, vitalidade moral e uma compreensão mais profunda das realidades em que assentam as relações humanas. Se vos afizerdes ao hábito de orar com sinceridade, vereis como a vossa vida se modificará profundamente. A prece marca, com os seus sinais indeléveis, as nossas ações e conduta. Uma tranquilidade de atitude, um estado efetivo de repouso que transparece na fisionomia, são por via de regra observados em todos os que enriquecem de tais forças a sua vida íntima. Dentro, no insondável recesso da nossa capacidade de entendimento, acende-se uma luz. E o homem vê-se a si mesmo. Percebe o seu egoísmo, seu pequenino orgulho, seus temores, suas cobiças, seus erros. Desenvolve-se-lhe então um senso de obrigação moral, de humildade intelectual, e eis que a alma se lança na jornada para o reino da graça. A oração é uma força tão real como a gravidade terrestre. Sendo médico, tenho visto enfermos que, depois de tentarem sem resultado os outros meios terapêuticos, conseguiram libertar-se da melancolia e da doença pelo sereno esforço da prece. É esta, pois, no mundo, a única força que parece capaz de superar as chamadas leis da natureza. Quando as supera em condições dramáticas, dá-se de ordinário a esses fenômenos a denominação de milagres. Mas um constante, mais discreto milagre se opera todas as horas no coração dos homens e mulheres que descobriram na prece um manancial que os alimenta com um fluxo permanente de energias para a sua vida cotidiana. Há muitas pessoas que se limitam a ver na prece uma rotina formal de palavras, um refúgio para os tímidos ou um mero apelo infantil movido pelo desejo de coisas materiais. Concebê-la, entretanto, nestes termos é menosprezá-la erroneamente, qual o faríamos em relação à chuva, se a descrevêssemos como sendo alguma coisa que enche o vaso de banho dos pássaros nos nossos jardins. Bem compreendida em sua essência, a prece é uma atividade amadurecida, indispensável ao mais pleno desenvolvimento da personalidade, a definitiva integração das mais altas faculdades de que é dotado o homem. Só na prece realizamos aquela completa e harmoniosa conjugação de corpo e espírito que dá à fraca argila humana sua solidez inabalável. As palavras de Jesus, pedi e vos será dado, têm sido praticamente confirmadas pela experiência da humanidade. A prece, é verdade, pode deixar de restituir a criança morta à vida, ou de dar alívio à dor, mas é uma fonte de energia luminosa e que se produz por si mesma. Como é que se exerce sobre nós a ação tônica da prece e de um modo tão dinâmico? Para responder a esta pergunta, ultrapassando, admita-se, a jurisdição da ciência, devo notar que há em todas as preces um elemento que lhes é comum. As hosanas magníficas de um grande oratório, ou a súplica humilde de um caçador pedindo boa sorte na caçada, demonstram a mesma verdade, que os seres humanos procuram reforçar sua energia limitada, recorrendo à fonte infinita de que toda a energia promana. Quando oramos, nos ligamos nós mesmos à inesgotável força motriz que aciona o universo. Pedimos que uma parcela dessa força se aplique na devida proporção das nossas necessidades. Com o próprio ato de pedir, nossas deficiências humanas são supridas e nos orgamos fortalecidos e restaurados. Nunca devemos, contudo, invocar Deus tendo em vista meramente a satisfação dos nossos desejos. Maior força colhemos da prece quando empregamos para suplicar-lhe que nos ajude a imitá-lo. A prece, em tais condições, seria considerada como prática da presença de Deus. Um velho camponês estava sentado no último banco da capela da aldeia. "O que você está esperando?" perguntaram-lhe. "Estou olhando para ele, o senhor, e ele está olhando para mim", foi a sua resposta. O homem pede não só que Deus se lembre dele, senão também que ele se lembre de Deus. Como se poderá definir a prece? A prece é o esforço do homem para chegar até Deus, para pôr-se em comunhão com um ser invisível, criador de todas as coisas, suprema sabedoria, verdade, beleza e força, Pai e Redentor da humanidade. Esse ponto de destino da prece permanece oculto à inteligência, tão certo é que a linguagem e o pensamento se mostram sempre incapazes quando tentam descrever Deus. Sabemos, entretanto, que toda vez que nos dirigimos a Deus, melhoramos de corpo e de alma. Não é possível que nenhum homem ou mulher reze um momento que seja sem algum bom resultado. "Ninguém jamais rezou", disse Emerson, filósofo americano do século XIX, "sem que houvesse aprendido alguma coisa". A prece pode ser feita em toda parte: na rua, no metrô, no escritório, na loja, na escola, tão bem quanto no retiro de um aposento particular ou entre a multidão que enche uma igreja. Não há atitude exigida, nem hora e lugar prescritos. "Pense em Deus muitas vezes mais do que respira", disse Epicteto, o estoico, filósofo do século I. Para imprimir a personalidade, o seu verdadeiro modelo, a prece deve tornar-se um hábito. Não tem sentido orar pela manhã e viver como um bárbaro o resto do dia. A prece verdadeira é um modo de vida, como a vida, mantida em pureza, é literalmente um modo de prece. À semelhança das improvisações dos amorosos dotados de capacidade de expressão, as mais belas preces, embora versando sempre o mesmo tema, nunca dizem, contudo, as mesmas coisas. Não podemos, é claro, todos nós, ser tão fecundos e imaginativos na prece como foram Santa Teresa ou São Bernardo de Claraval, que filtravam a sua adoração em palavras de mística beleza. Felizmente, porém, não precisamos, para dirigir-nos à divindade, dispor da sua eloquência. O nosso mais leve impulso para a prece é reconhecido por Deus. Ainda que nos mostremos lamentavelmente incapazes de dizer uma palavra, ou que nos entravem a língua, a astúcia ou a vaidade, nossas miseráveis sílabas de louvor são aceitáveis por Ele, e Ele se derrama sobre nós com as manifestações fortificantes do seu amor paterno. Hoje, mais do que nunca, a prece é uma necessidade indiscutível na vida de homens e povos. A falta de intensidade no sentimento religioso acabou por trazer o mundo à beira da ruína. O mais profundo manancial de energia e perfeição que se acha ao nosso alcance tem sido miseravelmente abandonado. A oração deve ser praticada ativamente na nossa vida privada. A desleixada alma do homem deve tornar-se bastante forte para afirmar-se a si mesma ainda uma vez. Porque se a força da prece for ainda uma vez posta em ação na vida de homens e mulheres, se o Espírito proclamar os seus desígnios claramente, invictamente, haverá então esperança de que não sejam vãos os nossos anseios por um mundo melhor. O Dr. Alexis Carrel lembra que se nos afizermos ao hábito de rezar com sinceridade, veremos como nossa vida se modificará. E se ela não se modificar, pode então indicar que nossa oração está fraca, que lhe reservamos pouco tempo, mas claro, não devemos desanimar. Não contemos com nossas pobres forças. Na fraqueza, clamemos ao Pai, peçamos que nos envie seu Espírito Santo para nos despertar, para que possamos rezar como convém. Supliquemos como salmista no Salmo 5, escuta, Senhor, as minhas palavras. Atende a meu clamor. Fica atento à voz da minha prece, meu Rei e meu Deus. Pois a ti suplico, Senhor, já de manhã ouves a minha voz. O Senhor virá em nosso socorro. Mas é preciso que nós também nos ajudemos, cuidando para que as coisas do mundo não atrapalhem nossa vida de oração. Sejamos disciplinados. Cada um veja qual o melhor horário do seu dia, não reservando restos dele quando já se está muito cansado, mas oferecendo ao Senhor as primícias, por exemplo, antes ou depois do café da manhã, mesmo que para isso tenhamos que levantar mais cedo e com prontidão. É bem possível que, então, tenhamos que travar uma luta brava para conseguir esse tempo, pois o diabo arrumará mil desculpas e de bom tamanho para não sermos fiéis, para não sermos dedicados à oração. Uma desculpa pronta. Não tenho tempo. Mas tempo é questão de amor. Você arruma tempo para comer, para dormir, para olhar o celular e não arruma tempo para estar com o Senhor do tempo? Eu estou agindo assim? Você e eu alimentamos nosso corpo e nossa alma se torna anoréxica, magra, quase sendo asfixiada pelo tempo que não lhe dedicamos. Pode parecer até que ela está se separando do corpo, que o bom Deus se ausentou, e então nuvens escuras começam a toldar, a borrar as belezas que estão à nossa volta, alegrias verdadeiras fogem, consolações se ausentam. Bem, São Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então também dessa dificuldade de rezar podemos tirar proveito, dirigindo-nos a quem nos chamou à vida e dizendo-lhe: Senhor, obrigado pela minha fraqueza, sê minha força, quero a ti, mas não te encontro. As delícias que experimento são ilusórias e passageiras, prazeres que logo se acabam e me fazem espiritualmente pobre. Sei que estás comigo porque és meu Pai. Dá-me ou devolve-me a decisão de ir a ti só sem ocaso. Concede-me a graça e o empenho da procura, da busca. Dá-me sede, uma sede parecida com a tua na cruz. Então rezarei com o salmista: assim te bendirei enquanto eu for vivo e me saciarei como num farto banquete e com vozes de alegria te louvará minha alma. Salmo 62, 63. Quando a oração acontece, diz o Dr. Carrel, acende-se uma luz dentro de nós e o homem vê-se a si mesmo, percebe seu egoísmo, seus medos e erros. E então, vendo aquilo que não mais via, eis que a alma se lança na jornada da graça. Confiemos na graça e, confiando, peçamos-la sempre de novo. Peçamos a Mãe, a perfeita orante, a medianeira de todas as graças, que nos dê a graça da oração, porque a oração é um manancial, uma fonte que nos alimenta com um fluxo permanente de energias. Somos, como afirma o apóstolo, vasos de barro e carregamos Deus em nós. O vaso é feito de argila. E recordo o Dr. Carrel, a prece dá à fraca argila humana sua solidez inabalável. Aqui me lembro de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, dizendo: Deus só atua em nossas almas de acordo com o grau de nossos desejos. Um vaso se enche de água de uma fonte na medida de sua capacidade. A aridez está em nós, muitas vezes. As tentações nos envolvem e até Deus parece estar ausente, não parece? Deus parece estar longe da nossa vida. Aqui em Florianópolis são muitos os presentes que ele criou. E faz bem admirar o sol que se põe descendo sobre as águas e enfeitando o céu com cores de vários tons. Tranquiliza o coração passear por Santo Antônio de Lisboa e Cacupé, extasiando-se com a beleza da vegetação, das praias e do mar. Apazigua a agitação do dia, deitar os olhos nos jacarandás em flor. Passear por aqui nos deixa mais tranquilos e, no entanto, não nos arriscamos na aventura de um passeio interior, como diz Santo Agostinho. Não nos arriscamos a entrar em nós mesmos, onde Deus nos espera. Repitamos o Dr. Alexis Carrel. Com a oração, o homem vê-se a si mesmo, vê seu interior, faz a viagem mais curta e talvez mais difícil de sua vida, da cabeça para o coração. Então percebe Deus em si. Aquele Deus que um dia, cheio de amor, colocou-se no ventre de nossa mãe e ali nos teceu célula por célula, músculo por músculo, nervo por nervo, pele por pele, nos teceu com dedos de artista, como lemos no Salmo 8. E Deus, como que querendo enfatizar essa sua proximidade, ordenou ao profeta Isaías que escrevesse em seu livro, capítulo 49, versículo 16... Vê que escrevi teu nome na palma de minha mão. Coisas assim fazem a gente exclamar com Santo Agostinho nas suas confissões. Ó bondade onipotente, que cuidas de cada um como se de um só cuidasses, e de todos como se fossem um só. Nosso articulista, o Dr. Carrel, lembra a necessidade do pedido confiante ao Senhor. Aliás, o Senhor mesmo, falando sobre a oração, e depois de ter ensinado o Pai Nosso, disse: pedi e vos será dado. Mateus 7,7. Nunca deixemos de pedir com insistência, como a mulher cananeia que se encontra com Jesus e grita. Isso mesmo, grita: Senhor, tem compaixão de mim. E nem pede por ela mesma, mas pela filha atormentada por um demônio. Amava a filha como se fosse ela a própria filha. E Jesus testa essa mulher. Ela estava incomodando muito, e por isso os discípulos pediram a Jesus que a mandasse embora. Mas o bom Deus gosta de ser incomodado, ensina o cura Dars. Deus gosta de ser incomodado com nossos pedidos. A mulher insiste, incomoda. Senhor, socorre-me. Ele lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Com aparente dureza, o mestre consegue assegurar a fé da cananeia. E ouvindo sua resposta: é verdade, senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos, faz a ela um dos maiores elogios que saíram de sua boca. Mulher, grande é tua fé. Como queres, te seja feito. E a filha ficou curada. Tudo isso se lê no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Outro ponto do artigo do Dr. Carrel. Maior força colhemos da prece quando a empregamos para suplicar ao Senhor que nos ajude a imitá-lo. Vejam, há muita ternura numa jaculatória simples e rica de significado. Meu doce Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Ora, se eu conseguir amá-lo cada vez mais, pouco a pouco ficarei parecido com ele, que é amor. E para reforçar, poderei cantar: Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu eu quero ser, Jesus de Nazaré. Também se rezo: Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Estou suplicando que me ajude a imitá-lo. Um homem e uma mulher que se amam não acabam se parecendo? Então, como não se parecerá com o amado aquele ou aquela que o ama? A prece, vamos repetir o Dr. Carrel, é o esforço do homem para chegar até Deus. Há para essa afirmação ilustração bem interessante. Imagine um triângulo. Na base estão marido e mulher. No vértice, lá em cima, Deus. Percorra agora o triângulo com os olhos e o coração. E note como, à medida que o casal vai se aproximando de Deus, vai se aproximando igualmente um do outro. Naturalmente, marido e mulher precisam se esforçar, reservar tempo de qualidade para esse encontro com o Senhor, que pouco a pouco os transformará, fazendo-os parecido consigo. Então, é lógico que o Dr. Alexis Carrel afirme: não é possível que nenhum homem ou mulher reze um momento que seja sem algum bom resultado. E acrescentemos logo o que diz Epicteto, filósofo do século I, que o Dr. Carrel cita: pense em Deus muitas vezes mais do que respira. Quase com as mesmas palavras, séculos depois, disse São Gregório Nazianzeno: é preciso lembrar-se de Deus com mais frequência do que se respira. O pensamento é o que existe de mais rápido na face da Terra. Numa fração de segundo, chega ao céu e põe nosso coração no coração de Deus. É o filho, a filha, jogando-se no colo do pai. A última frase do artigo do Dr. Alexis Carrel faz pensar muito, porque se a força da prece for ainda uma vez posta em ação na vida de homens e mulheres, se o Espírito proclamar os seus desígnios claramente, invictamente, haverá então esperança de que não sejam vãos os nossos anseios por um mundo melhor. Escritas em plena Segunda Guerra Mundial, essas reflexões continuam atualíssimas. O Dr. Carrel ainda diz: a falta de intensidade no sentimento religioso acabou por trazer o mundo à beira da ruína. Não é o que está acontecendo nas guerras que se travam, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, Israel e o Hamas, uma terceira guerra mundial em pedaços, nas palavras do Papa Francisco? Repitamos Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te abedronte, tudo passa. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta, só Deus basta. E agora escutemos nossa música. Com os queridos amigos João Carlos e Maristela, do Movimento Emaús de Florianópolis, Jesus de Nazaré. Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.